José Pimentel vai propor no PME que todo o dinheiro dos royalties do petróleo seja aplicado em educação.
Projeto aprovado no Senado garante isenção de IPI para carros comprados por autoescolas.
Senadores pedem ao governo providências para garantir água para os nordestinos afetados pela seca.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Brasil tem que aplicar todo o dinheiro dos royalties do petróleo na educação. Foi o que defendeu o ministro Aloísio Mercadante em debate no Senado sobre o Plano Nacional de Educação.
O PNE fixa metas educacionais para os próximos 10 anos e obriga o governo a investir 10% do Produto Interno Bruto no setor.
O relator do PNE na Comissão de Assuntos Econômicos, senador José Pimentel, do PT do Ceará, pretende incluir no projeto que 100% dos royalties sejam destinados à educação, mas ele prevê resistência à proposta.
Temos muita resistência aqui no Senado. Nós vamos ter que trabalhar muito aqui na CAI e depois nas outras comissões, mas principalmente aqui, onde nós vamos discutir a questão das fontes para manter os 100%.
Mais otimista, o presidente da Comissão de Educação, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, acha que não haverá tanta resistência no Senado para aprovar essa proposta.
Requião entende que fazer com que todo o dinheiro dos royalties seja aplicado em educação é uma forma de evitar que esses recursos sejam desperdiçados e de ajudar o país a dobrar os investimentos no setor.
Podemos sim vincular os royalties do petróleo a uma proposta de educação. Ela seria distribuída por todo o Brasil. 10% do PIB é uma bandeira. 10% do PIB significa um acréscimo de 225 bilhões de reais, mais ou menos, no orçamento da educação. Mas nós não podemos pensar que vamos resolver o problema da educação só com isso. Nós temos que mexer sim no modelo econômico, de uma vez por todas.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, espera que a presidente Dilma Rousseff sancione sem vetos o projeto de lei que distribui entre todos os estados e municípios os royalties do petróleo.
Ele disse que Rio de Janeiro e Espírito Santo não são prejudicados pela proposta, porque qualquer perda que os dois estados tiveram com a sanção do projeto poderá ser compensada.
É que, segundo Wellington Dias, a proposta prevê que a União poderá destinar parte de sua parcela do Fundo Social do Pré-Sal aos dois estados para reposição de eventuais perdas.
A avaliação é de uma perda de aproximadamente 3 bilhões de reais. Então, são cerca de 14 bilhões de reais que serão repassados ao Fundo Social. É perfeitamente possível aí fazer a reposição ao Rio ou Espírito Santo sem precisar fazer o veto.
Também o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, espera que a presidente da República sancione sem veto o projeto dos royalties.
Ele também quer que Dilma Rousseff avance e vincule esse dinheiro a investimentos em educação, ciência e tecnologia, para que o Brasil possa formar melhor seus estudantes.
Nós esperamos que essa questão do pré-sal possa ser resolvida, o royalties possa destravar os processos de leilões, exatamente para que se recupere o tempo perdido na questão da exploração de petróleo no Brasil. Nós precisamos avançar nesse quesito e tirar essa riqueza que está embaixo da terra para permear o sonho de todos os brasileiros.
Veículos comprados por autoescolas vão ficar livres do imposto sobre produtos industrializados.
Isso se virar lei, projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e que segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Sérgio Vieira.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que estende para as autoescolas a isenção total do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na hora da aquisição de automóveis para a renovação da frota. O objetivo da proposta é aprimorar a prestação do serviço por parte das autoescolas, o que, no entender da senadora, vai resultar em um melhor treinamento dos motoristas, além de reduzir o número de acidentes de trânsito. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou por que defendeu a aprovação desse projeto.
A autora se vale de estatísticas relativas aos acidentes de trânsito, lembrando que o problema é a terceira causa de morte no país e que demonstra a importância social do serviço prestado pelas autoescolas. O incentivo terá o condão de contribuir para a renovação da frota, com consequente aumento da segurança na praticagem, ou seja, teremos menos acidentes de trânsito, menos sequelas, menos gasto para o próprio governo, e o mais importante, vão diminuir as mortes.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, elogiou a criação da empresa de planejamento e logística em substituição à empresa de transporte ferroviário de alta velocidade.
A troca do nome e a ampliação dos objetivos da empresa estão previstas em medida provisória aprovada ontem pelo Senado.
Hollenberg explicou que a EPL terá papel estratégico na reorganização e integração dos modais de transporte rodoviário, aquaviário, ferroviário e portuário.
Isso é especialmente importante para a região Centro-Oeste, grande responsável pela revolução agrícola no país, mas que, por sua posição geográfica afastada dos portos, tem dificuldade para escoar sua produção. Uma combinação eficiente dos modais hidroviários e ferroviário, por exemplo, seria de importância estratégica para a região e, tenho certeza, reforçaria de forma significativa a pujança econômica do centro do país.
Já o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, destacou a importância da cadeia produtiva do biodiesel, que em 2011 transferiu R$1,5 bilhão para cerca de 140 mil famílias de pequenos produtores.
Segundo Cidinho Santos, esses produtores fornecem matéria-prima para as usinas de biodiesel e, em troca, recebem assistência técnica. Com essa parceria, o país deixou de importar R$11,5 bilhões em diesel mineral.
Os pequenos agricultores brasileiros nunca viram tanto dinheiro e, portanto, nunca estiveram tão estimulados a produzir para o segmento de um combustível verde, renovável e moderno, que emite 57% menos gases do efeito estufa na atmosfera.
E o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, lamentou que o Brasil esteja enfrentando mais um escândalo de corrupção, o que envolve a chefe do gabinete do escritório da Presidência da República em São Paulo, Rosemary de Noronha.
Simon afirmou que outro envolvido nesse escândalo, o segundo na hierarquia da Advocacia Geral da União, José Holanda Alves, já havia se envolvido em irregularidades.
Por isso, segundo Pedro Simon, ele não teria sido nomeado se o governo já exigisse ficha limpa dos indicados para os cargos no Executivo.
Me perdoe, mas Vossa Excelência deve assinar
a proposta apresentada pelo seu ministro, por vários ministros, querendo a ficha limpa dentro do Poder Executivo. Só pode ser nomeado para cargos do Poder Executivo aquele cuja biografia é conhecida.
O senador Eunício de Oliveira, do PMDB, disse que 174 dos 180 municípios do Ceará estão em estado de emergência.
Segundo ele, os carros-pipa seguram água apenas para consumo humano e os produtores que quiserem dar de beber ao gado devem pagar R$ 180.
De acordo com Eunício Oliveira, 49 açudes do Ceará estão com apenas 30% de sua capacidade. E a situação pode piorar, já que a evaporação é alta em decorrência de temperaturas que ultrapassam os 40 graus.
Quem ainda consegue encontrar compradores para o gado sobrevivente, desfaz dos seus animais, junta os poucos pertences, reúne a família e abandona o sítio, a casa, os parentes, rumo às cidades onde um futuro de insegurança, de aflição os aguarda.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, cobrou do governo providências que garantam água para os nordestinos que sofrem com a seca.
Ele pediu conserto da bomba que aciona o poço da Serra do Araripe, no Ceará, que pode garantir 600 litros de água por hora. Pediu também que sejam aceleradas as obras de integração de bacias hidrográficas.
É preciso dar velocidade, é preciso entendimento do IBAMA, do Ministério Público, de todas as instituições que têm a responsabilidade do controle, mas que têm compreender a necessidade de acelerar a realização dessas obras. O prejuízo é muito grande para a economia desses estados, para as suas populações.
E senadores querem saber por que as obras de transposição do Rio São Francisco estão atrasadas e ficaram 70% mais caras.
A transposição poderá garantir água para quase 400 municípios afetados pelas secas. E o relator da comissão que vai acompanhar a execução da obra, senador Humberto Costa, está preocupado com esse atraso.
De acordo com o balanço mais recente do Ministério da Integração, até agora as obras avançaram 43%. Elas deveriam estar em andamento em 9 lotes, mas estão estagnadas em 4 deles.
Jornal do Senado. Apresentação Renato Coelho e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.